Divaldo, muito se fala na chegada de um mundo de regeneração, enquanto o que nós vivemos hoje ainda passando por essa transição de um planeta de provas e expiações. Como é, para quem nunca ouviu falar, como é isso? Que transição é essa desses dois mundos?
Ocorre que neste momento, quero dizer nos últimos tempos, estão reencarnando-se espíritos ainda muito primários, espíritos que não tiveram chance. Imaginemos os bárbaros que invadiram a Europa, os hunos, os godos, os visigodos, os normandos. Eles, pela perversidade do primarismo evolutivo, ficaram retidos em regiões especiais, aguardando o momento em que a Terra tivesse um clima psíquico para propiciar-lhes a evolução sem causarem maiores danos. Allan Kardec nos fala do desenvolvimento intelecto-moral. E esse desenvolvimento há de ser principalmente na base do amor e na base da educação. Conforme nós vemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade diz espíritas, amai, este é o primeiro mandamento, instruí-vos. Foi de uma sabedoria notável colocar a palavra instrução, preparada intelectualmente para dar a sabedoria ao lado do amor. Então, esses espíritos, segundo me informam os benfeitores que por meu intermédio se comunicam, estão chegando à Terra. Eles encontram geneticamente uma herança física das mais apropriadas, corpos saudáveis, de boa aparência. Os seus perispíritos vão imprimir as suas inclinações, aquela ancestralidade dos seus hábitos. Então nós vemos que alguns desses espíritos voltam às tribos. Sim. Estão procurando tribos, estão criando sistemas de tormentos orgânicos. Sim. Através de piercings, através de mecanismos que ficaram. Sim. Célebres nos tempos do passado.
Verdade.
Como, por exemplo, fazerem as tatuagens em todo o corpo.
Sim.
Não temos nada contra, até alguns ficam bonitos.
Verdade.
Mas é uma forma de punição, de alguma maneira, de exaltar a beleza de uma forma quase bárbara. Então, esses espíritos seriam espíritos de uma fase primária. A agressividade está natural. Esse desacato social, fazer o diferente, agredir, usar o chamado lixo, luxo, lixo, a roupa rasgada, o abandono de si mesmo, que faz parte da transição da moda, compreendemos perfeitamente. Mas do ponto de vista espiritual, também revela o estado interior dos espíritos, que na indumentária carnal permitem-se essas extravagâncias. Então nós vemos que aí surge a violência, que lhes era natural. Surge o despautério, o sexo grupal. O sexo passou a ser mais importante do que a vida. O sexo sem compromisso, o sexo barateado. Então nós vemos que houve uma queda de valores morais desde os anos 60, chegando neste momento a um clima quase de não sabermos quer dizer aos nossos filhos, dentro de uma ética do que está certo e do que está errado. Mas a doutrina espírita dá-nos as diretrizes. Uma educação saudável, aquela que pode ser adversária da crueldade e do materialismo, que Kardec enfoca muito bem na questão 685 de O Livro dos Espíritos. A educação moral, não aquela que se aure através dos livros, mas aquela que tem a ver com os valores éticos do indivíduo. Então, essa mudança está havendo. Chegando espíritos nobres e tendo oportunidade àqueles que aqui estão para que optem pelo bem ou por continuarem como são. Assim continuando, desencarnam e não retornam à Terra por um largo período, visitando planetas inferiores.
Divaldo, algumas pessoas perguntam assim: esse período, essa transição, ela vai acontecer de repente? Então, um dia nós dormimos, no dia seguinte despertamos e temos um mundo de regeneração pronto para podermos conviver. É assim que vai acontecer,
utopia,
de repente?
Né? É uma utopia. Eu me lembro de uma obra de Schopenhauer, intitulada Utopia. Ele fala que na utopia as pessoas esperam os pelos assados, as taças servidas de licor, mas mesmo nessa utopia ficaria monótono. Tudo está pronto, então vire a ociosidade. Não será de um momento para outro, basta que nós examinemos abandonar um vício social, o tabaco, o álcool, a maledicência, que fazem parte da futilidade social. como é difícil. Agora imaginemos a humanidade, 6 bilhões e quase 500 milhões de indivíduos, porque é uma transformação geral, lenta, mas cada uma terá o seu nível. Do ponto de vista psicológico, nós estamos em 4 níveis de consciência. A consciência de sono, a desperta de si mesmo e a cósmica. Sim. Haverá mudanças de fatores morais. Observemos a grande crise que hoje se abate sobre a Terra, a crise financeira. Sim. Ela é financeira, é econômica, mas a raiz é moral. Sem dúvida. Uma crise moral da sociedade. Sim. Ela se reflete no jogo das ações, das bolsas, das grandes empresas, porque os dados apresentados não eram autênticos. Eram jogos de mercadorias dos computadores, jogos de bolsa. Não há lastro para tanto dinheiro, os antigos laços de ouro, de diamante, que sustentavam o valor das moedas. Hoje há trilhões, 13 trilhões que já foram absorvidos na grande crise. Não há fundos, são apenas papéis. São trocas das grandes jornadas nas bolsas de valores. Então tudo isso tem questões morais. Vemos o aquecimento da terra, a ganância. Há poucos dias todos ficamos estarrecidos de ver que o desmatamento da Amazônia alcançou índices alarmantes. Será que esses corações, esses indivíduos, não pensam que estão destruindo o planeta para eles mesmos, para seus filhos, seus netos, e eles quando voltarem? Porque nós voltaremos a habitar um planeta quase deserto. Mas aí entra a misericórdia divina. Por mais que tentemos perturbar as leis cósmicas, elas voltam-se e fazem o seu programa absorvendo-nos. Eis o que acontece em Santa Catarina, nesses dias, noutros estados varridos por tantos tormentos. A transformação é lenta, porque ela é moral. Sairá também do indivíduo. Agora, os recalcitrantes entrarão nas expiações, e na expiação é compulsório.
Olá, está no ar o programa Transição, e é com muita alegria mesmo, que contamos com a sua presença. E mais um ano se passou, e a esperança de um mundo melhor surge no coração de todas as pessoas. E para conversar conosco sobre a chegada de uma nova era, contamos com a participação do orador, médium e educador, Divaldo Pereira Franco. Olá, Divaldo.
Como vamos?
Você está bem?
Bem, graças a Deus.
Muito bom, muito boa a tua presença. Divaldo, com a chegada desse novo milênio, muitas pessoas antevêm, assim, fazem prognósticos de tempos difíceis. Algumas religiões falam até em fim dos tempos, onde os justos vão ser recompensados, onde aqueles que são maus vão para os sofrimentos eternos. Como o Espiritismo vê essa questão, Divaldo?
Como há de uma grande transição que vem acontecendo. A origem dessas conclusões está no Apocalipse de João, quando ele narra as tragédias do fim dos tempos morais, que naturalmente vão sendo confundidos com os tempos geológicos. Jesus também referiu-se, como nós lemos em Marcos 13, versículos 1-33, é fascinante notar que ele saía do santuário de Jerusalém e disse aos discípulos que aquelas pedras ruiriam e chegaria tempo em que não ficaria sequer uma sobre a outra. Sim. Atravessaram o vale do Cédron e foram para o Jardim das Oliveiras. Então os discípulos assustados perguntaram ao Senhor: dize-nos quando isto vai acontecer, como será? E ele narra o célebre sermão profético. É um sermão caracterizado por imagens muito fortes, ao sabor da mentalidade da época, que hoje, perfeitamente decodificadas essas imagens, encontram perfeita compreensão nos acontecimentos, tanto do planeta, como da situação socioeconômico-moral da criatura humana. Vemos os tsunamis, as erupções vulcânicas, as tragédias, as chuvas, a mudança climatérica, sim, o aquecimento global do planeta, como efeitos naturais de todo um processo de mudanças. E vemos também a violência urbana, o desequilíbrio, a vulgaridade, como de transformações morais. O Espiritismo estabelece que a Terra é um planeta de provas e de expiações. E ela tem uma graduação, como todos os planos do universo, e vai passar para o mundo de regeneração. Estamos vivendo essa transição essas mudanças para um mundo melhor. Acreditar que tudo acabaria num caos e que os espíritos eleitos iriam para um reino eterno de ociosidade e os maus para uma punição perpétua, não deixa de ser uma imagem psicológica infantil, ainda ingênua, de punições e de prêmios. Se nós considerarmos a eternidade do ponto de vista além do tempo e do espaço, essas colocações são muito pueris. O Espírito considera, pois, o fim dos tempos morais perturbadores, o fim dos tempos em que a Terra, ainda nas suas convulsões, está adaptando-se para ser um mundo de regeneração.
Então, dessa forma, nós entendemos que é bem esperançosa essa
Sem
maneira
dúvida.
De ver. E na Gênesis, nós encontramos, né, a Gênesis é um dos cinco livros que compõem todo o arcabouço da doutrina espírita. Em a Gênesis, nós temos ali vários pontos onde os espíritos dizem a respeito de que nessa época, espíritos mais evoluídos, tanto intelectualmente quanto moralmente, estariam presentes nesse momento de transição. O que você tem a dizer, Divaldo?
Sem dúvida. É a última parte, aliás, da Gênesis. A Era Nova é o último capítulo. Kardec fala de que a Terra seria visitada por espíritos nobres para Sim. promover o progresso. Não é a primeira vez. Oportunamente, nos períodos mais primários, nós recebemos visitantes de outra dimensão. Discute-se se de Capela, se da constelação de Cocheiro. É secundário. O espírito nobre Emmanuel narra-nos em A Caminho da Luz Sim. que esses espíritos vieram da constelação de Capela, lá de Cocheiro. E eu confesso concordar plenamente com a palavra autorizada do nobre mentor. Mas se não foi de Capela, foi de outro plano. Porque nós vimos subitamente a erupção de cultura. As raças, a raça ariana aparecer, o israelita, o árabe, os indo-europeus, com características muito próprias de regiões totalmente diferentes da Terra, do Pithecanthropus erectus ao Homo sapiens, com as nossas características. Então, Kardec anuncia que virá um espírito de uma nova era. Há informações de que esses espíritos já estão chegando desde os anos 70, quando a Terra e o sistema estariam agora entrando na constelação do Touro. Ali nós teríamos as Pleiades e teríamos uma estrela de terceira grandeza, Alcíone, que seria circundada por um anel de fótons. E esse anel de fótons albergaria todo o sistema solar, criando mudanças muito típicas. Então se crê, e alguns astrônomos referem-se, que desde 1978 esta ocorrência vem se dando e que estaria concluída por volta de 2010, haveria uma mudança moral. Espíritos, quiçá, dessa região viriam habitar a Terra e os maus já não encontrariam campo para reencarnar na Terra. Iriam para o exílio, confirmando a tese do anjo caído da Bíblia e daqueles que dizem que os maus serão punidos. Não é uma punição, é uma aprendizagem. Mas nós podemos decodificar aquela perversidade como esse ensejo de eles irem ao planeta inferior, melhorarem-se e depois voltarem à Terra. Neste belo capítulo, Kardec resume toda essa convulsão.
E de que maneira, que comportamentos são esses, desses que estão reencarnando agora com essa proposta?
Pessoalmente,
como se observa?
Eu acredito, lendo alguns psicólogos europeus e americanos, que se apresentam como crianças especiais. Tecnicamente, não se deve rotular crianças com quaisquer títulos. Alguns rotularam como as crianças índigo, outros como as crianças cristais. Para mim, confesso, é muito secundário, porque lido com crianças há 56 anos. Convivo, trabalhamos desde o recém-nascido ao adolescente nas escolas profissionais. Então nós notamos uma mudança muito curiosa. Os psicólogos percebem que a hiperatividade infantil dobrou de maneira expressiva nos últimos tempos, né? Crianças com uma percepção, conhecimento da vida muito grande, uma faculdade de entender que não são manipuláveis. Então, eu acredito que esse conceito denominado índigo e cristal, tirando-se o título que é secundário, caracteriza as crianças da nova era. E eu conheço algumas que estão dentro desse padrão, uma vivacidade intelecto-moral que surpreende.
Então é bom as pessoas não confundirem com atitudes mais agressivas e confundirem, ou hiperatividade, como você colocou. É bom realçar isso para os pais, porque alguns estão encontrando, eu diria até, um desculpismo para alguns comportamentos inadequados, para dizer que são, não, essa criança é uma criança índigo. Tirar o rótulo, não é, Divaldo?
É um erro grave.
Tirar, né?
Eles estão com características diferenciadas para proporcionar o surgimento de uma nova psicopedagogia, uma psicologia infantil e uma pedagogia adequada. Não se pode permitir que a criança seja mal educada. E trazendo a hiperatividade, a terapêutica médica oferece um painel enorme, um leque de recursos muito bons. As psicoterapias estão aí para poder ajudar. É amar e disciplinar. E não encontrar mecanismo de justificativa para que essas crianças deem campo às inclinações negativas que trazem, ou aos processos orgânicos e nervosos que os espíritos ainda não conseguiram equilibrar.
Divaldo, muito se fala na chegada de um mundo de regeneração, enquanto o que nós vivemos hoje ainda passando por essa transição de um planeta de provas e expiações. Como é, para quem nunca ouviu falar, como é isso? Que transição é essa desses dois mundos?